Transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, 5 de março de 2024, terça-feira. Lá fora estão neste momento 13 graus centígrados, mas com chuva. Convosco aqui na apresentação dos primeiros 30 minutos desta emissão, Xana Guedes. A produção é do Jaime Faria, na técnica está Patrick Deia. Vamos aos títulos das notícias internacionais. Estados Unidos bombardeiam úteis no Iémen. Tribunal Penal Internacional emite mandados de captura contra dois destacados militares russos. E como sempre, a primeira meia hora dedicada à Angola. Temos como títulos hoje, o presidente angolano disse que as autarquias dependem do Parlamento. Anitta respondeu.
O presidente disse muito bem. Dependia da Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional deu a sua resposta. Vamos avançar com essa proposta. Estamos convencidos da boa fé da parte dos dirigentes do MPLA. São 30 anos que não temos autarquias. Uma vergonha.
O atraso em decisões dos tribunais angolanos continua em discussão. Temos várias opiniões e vamos também falar da remoção de uma estátua de uma figura colonial no Uambo. Será que deve ficar ou não?
Pelo mal ou pelo bem que essas pessoas fizeram, mas é uma forma das novas gerações se lembrar que essa individualidade foi assim.
Há aquela tendência de especular no sentido de que estão a apagar a história. Não.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Vamos agora às notícias do mundo com o Sérgio Nhambi.
O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura contra comandantes militares russos Sergei Kobzev e Viktor Sokolov por alegados crimes de guerra na Ucrânia. O tribunal disse haver razões para se concluir que os dois eram responsáveis por ataques com mísseis contra infraestruturas de eletricidade da Ucrânia de outubro de 2022 e março de 2023. Kobzev foi o comandante da aviação de longo alcance da Força Aérea Russa durante essas datas e Sokolov foi comandante da Frota Naval do Mar Negro. Em março do ano passado, o tribunal tinha emitido mandados de captura contra o presidente russo Vladimir Putin e a comissária para a infância Maria Lvova e Belova sob a acusação de rapto de crianças ucranianas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky saudou a decisão do tribunal, afirmando que todos os comandantes russos que emitem ordens de ataques contra civis e infraestruturas críticas devem saber que serão alvo da justiça e responsabilizados. O presidente francês Emmanuel Macron convocou, entretanto, uma reunião via vídeo para quarta-feira dos ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa da NATO para discutir o apoio à Ucrânia. Macron disse na República Checa que os aliados não se devem acobardar perante a agressão russa. O secretário de Estado americano Anton Blinken apelou a Israel para maximizar todos os meios disponíveis para se levar ajuda humanitária a Gaza, afirmando que a atual situação é inaceitável e insustentável. Falando antes de um encontro aqui em Washington com o primeiro-ministro do Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Blinken disse existir agora uma oportunidade para se alcançar um cessar-fogo, mas acrescentou que isso compete agora ao Hamas. Conversações no Cairo para se tentar alcançar um cessar-fogo continuam, mas sem sinais imediatos de que se esteja próximo de um acordo. Uma entidade do Hamas confirmou que a sua delegação tinha permanecido no Cairo por mais um dia, mas acrescentou que as negociações deverão terminar hoje. Bin Sam Naim disse a Reuters que o Hamas tinha apresentado uma proposta, mas que o primeiro-ministro israelita a tinha rejeitado, pelo que compete agora aos Estados Unidos pressionarem Israel. Israel disse que o Hamas tem que apresentar uma lista de todos os reféns que ainda estão vivos, algo que o Hamas rejeita sem um cessar-fogo. Hoje, os Estados Unidos e a Jordânia levaram a cabo lançamentos de paraquedas de mais ajuda alimentar em Gaza. Forças americanas levaram a cabo novos ataques contra rampas de lançamento de mísseis dos OTS do Iêmen. O Comando Central das Forças Armadas Americanas disse que os ataques tiveram como objetivo dois mísseis navais que constituíam uma ameaça iminente contra navios na região. Os ataques deram-se poucas horas depois de um navio de contentores ter sido atacado no Golfo do Aden, a cerca de 170 quilômetros a sudoeste do Iêmen. O navio de bandeira liberiana com ligações a Israel sofreu alguns danos, mas prosseguiu viagem para o próximo porto previsto na sua rota. Entretanto, uma companhia de comunicações sediada em Hong Kong disse que vários cabos submarinos de comunicações foram danificados na semana passada no Mar Vermelho. A companhia disse que 25% do tráfego de dados foram afetados. O grupo rebelde do Congo Democrático M23 levou a cabo vários ataques no leste do país, causando a morte de pelo menos 15 pessoas e a fuga de milhares de outras. A agência de notícias France Press disse que os ataques ocorreram na região de Rutshuru, na província do Kivu Norte. A agência de notícias francesa disse ainda que o acesso à capital provincial Goma está cortado. Combates eclodiram no norte da cidade, incluindo em rotas de abastecimento usadas pelo exército governamental perto da aldeia de Kirima. O presidente do Ghana disse que não vai decidir sobre se vai ou não assinar uma controversa lei anti-LGBTQ até o Supremo Tribunal decidir numa ação sobre a questão. Na semana passada, o parlamento aprovou o projeto de lei que restringe os direitos desse grupo, o que provocou críticas de ativistas de direitos humanos, apesar de grande apoio dentro do país.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O maior partido da oposição angolana, a UNITA, diz que vai apresentar ao Parlamento um projeto de lei sobre a realização de eleições autárquicas. Há muito impasse no Parlamento. O maior partido na oposição diz que vai submeter agora o seu projeto de lei à consulta dos cidadãos e dentro de um mês vai dar entrada na Assembleia Nacional, conforme nos conta Manuel José.
O projeto de lei é o ponto em falta para completar o pacote legislativo das autarquias locais. Recentemente, o Presidente da República, nas vestes do Presidente do MPLA, havia dito que a implementação das autarquias em Angola não dependia dele, mas dos deputados, que não concluíam o pacote sobre as autarquias. Eis que o Grupo Parlamentar da UNITA apresenta um projeto de lei para discussão e aprovação na Casa das Leis. Liberty Chia, que é o chefe do Grupo Parlamentar da UNITA, diz ter fé que agora não haverá mais argumentos para que as autarquias sejam permanentemente adiadas em Angola.
Para não haver mais subterfúgios, se o presidente disse muito bem que dependia da Assembleia Nacional, a Assembleia Nacional deu a sua resposta. Vamos avançar com essa proposta. Estamos convencidos da boa fé da parte dos dirigentes do MPLA, que efetivamente querem abraçar o processo de descentralização política administrativa.
O líder do Grupo Parlamentar da UNITA considera ser momento de dar um muro na mesa para que se efetive um assunto que já vem de mais de 30 anos.
Está no texto constitucional desde 1991-92, a lei constitucional. São 30 anos que não temos autarquias. É uma vergonha. E nós não podemos compactuar com esta vergonha. O momento é agora.
Quanto à divisão político-administrativa introduzida pelo Executivo na Assembleia Nacional para concretizar o aumento das províncias e municípios no país, o chefe da bancada parlamentar da UNITA assegura que o mesmo é uma violação à Constituição da República.
Não podem ser apresentados projetos e propostas de lei que envolvam no ano fiscal em curso aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado fixadas no orçamento, salvo as leis de revisão do orçamento geral do Estado. A divisão política legislativa é um expediente de fraude. Isto é fraude. Vamos mobilizar o povo para travarmos esta fraude eleitoral.
Liberty Chiaka assegurou durante a conferência de imprensa que o seu projeto de lei orgânica sobre a implementação das autarquias vai merecer ainda a apreciação e contributo da sociedade durante 30 dias. Só depois farão a entrada na Assembleia Nacional. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Costuma-se dizer que justiça atrasada é justiça negada e atrasos são frequentes no sistema judicial angolano, onde conhecidas figuras condenadas por um ou outro crime acabam por não cumprir qualquer pena por passarem os prazos para a aplicação da pena enquanto aguardam por decisões dos seus apelos. O Conselho Superior da Magistratura Judicial, na pessoa do seu porta-voz, defendeu-se das críticas sobre a morosidade dos processos nos tribunais e apontou os recursos dos advogados como parte do problema. Como seria de esperar, isso provocou reações por parte dos advogados. Venâncio Rodrigues.
Em recente entrevista à TPA, o porta-voz do Conselho, Correia Bartolomeu, disse haver advogados que interpõem recursos apenas para inviabilizar uma execução rápida e garantir o retardamento da decisão. Aquele magistrado disse que, muitas vezes, os recursos interpostos não têm razões objetivas porque, a sua opinião, a decisão proferida pelo juiz de primeira instância não é ilegal, não é injusta ou inconstitucional.
Por vezes, os advogados ou as partes, sobretudo a parte que decai no processo, de modo dilatório, acaba por interpor recursos sem que para o efeito estejam reunidos os pressupostos que a lei faz depender para a interposição do recurso. Por vezes, a morosidade que se verifica não decorre única e exclusivamente da falta de atuação do magistrado, do juiz. Embora, em alguns casos, isso também ocorre.
As declarações daquele conselheiro da magistratura judicial foram preferidas em meio a incessantes críticas da sociedade por conta da morosidade que se verifica nos tribunais e no julgamento dos processos em segunda instância, com realce para os que envolvem figuras políticas angolanas acusadas ou condenadas por crimes de corrupção. O advogado Vicente Pangolola rejeitou a tese defendida pelo magistrado judicial nos seguintes termos.
Enquanto porta-voz, efetivamente, tem que fazer distribuição de culpas. Mas sabe-se que, na verdade, a morosidade pessoal tem mesmo a ver com o sistema judicial que está, de alguma forma, obsoleto. O recurso é um direito, sendo certo de que quem há de analisar o recurso tem que ter a capacidade de dizer que tem tempo útil de ditar o direito, por caso concreto. Não me parece que a culpa seja dos advogados. Aliás, não faz sentido distribuir culpa. A culpa é só mesmo do sistema judicial. E, sobretudo, da própria magistratura. Há, de facto, magistrados empenhados, temos que reconhecer. Também há magistrado que sofre de uma doença que é estranha, que se chama preguiça. Isto está na cara, tendo em conta a pendência dos processos, não tem um supervisor imediato. Na verdade, tudo isso somado, me parece que a culpa seja dos advogados.
Já o conhecido advogado Sérgio Raimundo considera que...
Claro, ele está a falar com o membro do Poder da Magistratura, mas ele também é advogado e também interpõe recursos. Não, é uma situação de conflito de interesse. Assim, a celeridade ou a morosidade não resulta de recursos interpostos pelos advogados. Não, nunca, de maneira nenhuma. Porque se tivermos tribunais devidamente informatizados, os nossos juízes também aqui não cumprem com a lei. Eu, pessoalmente, estou aqui a lhe dizer, eu já apresentei reclamações, já apresentei impugnações, até no Tribunal Supremo. Desde 2020 até hoje não obtive nenhuma resposta. Os juízes não estão acima da lei. Todos nós somos iguais perante a Constituição e a lei. Então eu pergunto, e esses casos não provocam também a morosidade do andamento do processo? O que não acontece com os advogados, porque os advogados têm X tempo para interpor recurso. E se não interpor o recurso dentro daquele prazo, o recurso não é admitido e, portanto, em relação aos advogados não há condescendência. Não, nós temos de ser mais sérios, não estamos aqui a falar apenas para agradar a gregos e a troianos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
São 12 horas e 14 minutos aqui em Washington. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português que pode escutar diretamente no site voaportugues.com. Pode também ouvir em onda média nos 1530. Estamos ainda em onda curta, 13.630 e 17.655. E não esqueça, estamos também com as estações rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Continuem connosco.
Arranca já no sábado a quarta edição da Liga África de Basquetebol, o BAL. E nesta edição está lá uma equipa angolana que, como todas as outras, vai ter que se qualificar para a fase final no Ruanda. Petro do Luanda está na Conferência Kalahari e com o jornalista angolano Joaquim Clemente, a Voz da América vai fazer a cobertura radiofónica de 4 dos jogos de qualificação. O primeiro é contra o FUS de Rabat no dia 9, às 15 horas de Angola. Estamos no ar em 11.885, 15.580 kHz. Depois, no dia 12, estamos no ar à mesma hora, nos mesmos comprimentos de onda, para fazer a cobertura do jogo contra o Dínamo do Burundi. No dia 14, o jogo do Petro é de novo contra o FUS de Rabat, às 18 horas de Angola, nos comprimentos de onda de 15.580 e 17.655 kHz. E depois, no dia 16, regressamos às 15 horas para o último jogo do Petro, nos comprimentos de onda de 11.885 e 15.580 kHz contra o Cape Town Tigers. Em todos os jogos, vamos entrar no ar antes do início dos mesmos. Juntos a nós, juntos à Voz da América, para acompanhar a campanha do Petro de Luanda, no BAL.
Se estiver interessado e quiser acompanhar esta emissão ou edições especiais da Voz da América em português, na cobertura do BAL, a cobertura da campanha do Petro de Luanda, não esqueça, pode ir ao nosso site e ver a que horas e em que comprimentos de onda pode juntar-se a nós e ouvir o João Santa Rita e o Joaquim Clemente falar sobre basquetebol. E vamos agora para o Uambo para falar de uma controvérsia que acontece um pouco por toda a parte do mundo. Falamos da remoção de estátuas ou nomes de cidades e ruas que já não estão de acordo com as novas realidades históricas. Pois isso aconteceu recentemente no Uambo, com a remoção da estátua do general português Norton de Matos, fundador da cidade. Esta remoção gerou algo de raro, a oposição de muitos. Norberto Sateco.
A decisão unilateral do governo de Lotinolica já foi executada num espaço histórico de onde funcionou a antiga administração portuguesa, dando lugar agora ao novo centro cultural inaugurado em fevereiro. Na opinião pública, a decisão tem gerado controvérsia, com várias interpretações. Alguns acreditam ser uma forma de apagar a memória histórica da cidade para as novas gerações. O sociólogo Lucombo Zatozola diz ser normal as estátuas em países antes colonizados, por isso que devem permanecer para reavivar a memória coletiva.
Nós se formos na África do Sul, salvo erro meu, temos ainda estátua de algumas individualidades ou personalidades do apartheid. Em próprio Portugal, há várias estátuas, desde Marx de Pombal. Na França também tem, pelo mal ou pelo bem que essas pessoas fizeram. Mas é uma forma de novas gerações reconhecer, se lembrar que essa individualidade foi assim.
Makuta Nkondo, tradicionalista e político, disse que se a intenção for desfazer-se da matriz colonial, então o processo tem de ser abrangente. Makuta defende a substituição dos colonialistas e outras figuras internacionais pelas angolanas.
Papua não é só aqueles bustos, em bronze, ferro, tudo. Essas ruas também são outras estátuas. Rua Lenin, rua não sei que de outubro, Revolução de Outubro, rua não sei que Ceausescu, rua, isso tudo é a mesma coisa. Deve ser exatamente desmatizar essas ruas e colocar nomes dos nossos dignitários angolanos.
Em resposta ao diretor provincial da Cultura e Desportos, Jeremias Piedade, desclassificam as especulações que alegam haver intenção de apagar história e de reconhecer o peso histórico de Norton de Matos, mas que o que está em jogo é a cultura angolana.
A estátua foi retirada e ainda não fomos colocar no local onde deve estar, onde vai estar. Então, há aquela tendência de especular no sentido de que estão a apagar a história. Não. Norton de Matos faz parte da história da Angola e do Uambo muito particular. Por isso será sempre preservado e honrado. Agora, ali o contexto é só cultural. Como o contexto é cultura, nós separamos. Só houve essa separação que, em suma, a gente está a repor a ideia que houve em 1975.
estátua de Norte de Matos antes esteve no antigo largo São Manuel da Riaga, atualmente Agostinho Neto, mas com a independência os nativos estavam a vandalizá-la, daí ter sido transportado no local histórico de onde fora agora removido, para futuramente ser depositado num museu. Norton de Matos, general do Exército Português, ao avistar a cidade do Ambo com as suas valências, decidiu fundar e batizar com o nome de Nova Lisboa em 1912. Do Ambo para a Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigada, Norberto. Um aspecto a notar sobre a figura de Norton de Matos é que ele foi um opositor da ditadura portuguesa de Oliveira Salazar e participou em eleições presidenciais contra o regime em 1949, vindo todavia a desistir devido às restrições que foram implicadas à campanha. Anteriormente tinha sido demitido das suas funções pelo regime de Salazar, mas embora sendo um antifascista, Norton de Matos era ao mesmo tempo defensor de uma política colonial de povoação por portugueses e assimilação dos habitantes locais, posições que defendeu num livro intitulado África Nossa.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. Já temos a data do sorteio dos quartos de final das duas competições africanas de clubes. Petro de Luanda está na Liga dos Campeões e o sorteio é precisamente dentro de uma semana, na próxima terça-feira, dia 12, no Cairo, onde está a sede da Confederação Africana de Futebol, a CAFA. Vamos recapitular quem são os possíveis adversários do Petro: Al Ahly do Egito, ASEC Mimosas da Costa do Marfim, Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile da África do Sul, Tu Puissão, Mazembe, todo o poderoso Mazembe do Congo Democrático, Simba da Tanzânia, Esperança da Tunísia e outra equipa da Tanzânia, os Young Africans. Por menor curioso, é que geralmente a dominarem este sorteio estão equipas do Norte da África. Há duas, o Esperança e o inevitável Al Ahly do Egito, mas há também duas da Tanzânia, o Simba e os jovens africanos, os Young Africans. Um aspecto a ter em consideração neste sorteio é que o Petro de Luanda está também a jogar para possivelmente poder participar no Mundial de Clubes. De acordo com o novo formato aprovado pela FIFA, a próxima edição do evento contará com a participação de 32 clubes, dos quais 4 do continente africano. Desse número, o Al Ahly e o Wydad Casablanca já estão qualificados por terem conquistado o troféu da Liga dos Campeões no período 2021-2024. As próximas duas vagas vão ser preenchidas pelo campeão da Liga dos Campeões e pelo clube mais bem posicionado no ranking da CAF, que não seja o Al Ahly ou o Wydad. E, portanto, o Petro Atlético com chance de ir a esse Mundial de Clubes que se vai realizar nos Estados Unidos em 2025, entre junho e julho. O sorteio para a Taça das Confederações, a Taça da CAF, é no mesmo dia, no mesmo local, e pouco antes do sorteio da Liga dos Campeões, mas aí não há nenhuma equipa dos Palopes. E do futebol africano, vamos para o futebol europeu. Hoje iniciam-se os jogos da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. O grande jogo de hoje é aquele entre o Bayern de Munique e a Lazio de Itália. Bayern este ano não vai muito bem, não. Perdeu a primeira mão por 1-0. Pelo que hoje tem que vencer por 2 golos de diferença para passar à fase seguinte, ou então marcar um e ir aos penaltis e vencer. Caso contrário, arrivederci ao Fiedersheim. Lazio está em 9º lugar no campeonato italiano, Bayern em 2º no campeonato alemão. Em teoria, Bayern favorito, mas nós sabemos como as equipas italianas sabem defender. No outro jogo de hoje, a Real Sociedade de Espanha recebe o Paris Saint-Germain, PSG, de Kylian Mbappé. Na primeira mão, PSG venceu por 2-0, com 2 golos na segunda parte, um deles por Mbappé. Em teoria, PSG está à vontade. É difícil ver o Real Sociedade ganhar por 3 golos de diferença, mas nunca se sabe. A Real Sociedade está em 7º lugar no campeonato espanhol. PSG domina à vontade o campeonato francês. Amanhã temos a Real Madrid-Leipzig, Manchester City-Copenhague e na próxima semana uma equipa portuguesa, o Porto, está em ação contra o Arsenal, que ontem no campeonato inglês deu que basada 6-0 ao último classificado, o Sheffield, e ao intervalo já tínhamos 5 batatas na capoeira. Nos últimos 4 jogos do campeonato inglês, ouçam bem, O Arsenal marcou 21 golos, só sofreu um. Arsenal está em terceiro lugar no campeonato inglês, com menos um ponto que o Manchester City em segundo, menos dois que o Liverpool em primeiro. Tudo por decidir. E agora vamos para o basquetebol. Vamos começar com a Liga África, que entra no sábado na sua quarta edição. O Petro de Luanda está lá, efetuou ontem o seu último treino antes de partir para Pretória para os jogos da Conferência Kalahari. E ontem foi feita a apresentação de dois americanos que vão reforçar o Petro, nomeadamente Marquis Cummings e Anthony Nelson, que prometeram dar tudo por tudo para ajudar o Petro. A Voz da América vai acompanhar os jogos do Petro, que vai jogar diante das formações do FUS de Rabat, de Marrocos, Cape Town Tigers, África do Sul, e Dinamo, do Burundi.
Mais de 72 mil alunos em 245 escolas da província de Maputo têm pelo menos um prato de comida assegurado por dia através do Programa de Alimentação Escolar, financiado pelo governo americano. As autoridades garantem que o programa contribuiu para o aumento da retenção de alunos no ensino. O governo americano disse agora que Moçambique vai continuar a beneficiar do apoio de Washington para assegurar a alimentação escolar a crianças vulneráveis. A garantia foi dada pela secretária adjunta do Departamento Norte-Americano para a Agricultura, Torres Small, que esteve de visita a Maputo. William Mapote.
Há 17 anos que os Estados Unidos da América, através do Departamento da Agricultura, vêm financiando programas de alimentação escolar para alunos em situação vulnerável em Moçambique. A secretária adjunta daquele departamento esteve em Maputo para avaliar de perto o nível de implementação dos programas e, no final, deixou garantias de que o apoio vai continuar. O objetivo da minha visita é assegurar investimentos em Moçambique e nas crianças moçambicanas de forma sustentável. Ter a certeza de que estamos a trabalhar para capacitar os agricultores locais. Um dos programas que vem fazendo diferença está a cargo da organização Counterpart, que desde 2021 já serviu mais de 72 mil refeições a igual número de alunos em 245 escolas primárias da província de Maputo. A meta agora é garantir o alargamento do número de crianças que tenham acesso garantido de pelo menos um prato de comida saudável e nutritiva por dia. Gwendola Napel é a diretora de projetos da Counterpart International. Precisamos continuar a trabalhar juntos para assegurar que 7 milhões e 500 mil alunos possam beneficiar da alimentação escolar. Júlia Muito é a administradora do distrito de Matutuin, uma das zonas que, ao nível da província de Maputo, está a beneficiar do programa que, segundo garantiu, está a contribuir para a retenção das crianças no ensino.
Porque elas registavam muitas desistências. Eram 8 escolas. E com a implementação deste programa, nós tivemos alguma elevação do número de participação de crianças. Tratam-se de 8 escolas no nosso distrito, cujas crianças levaram lanche ou produtos para suas residências.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E na sexta-feira temos como convidada Paulina Xiziana. Vamos falar de mulheres, isto a propósito, 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Thank you.
São 12:30. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, que transmite a partir de Washington, D.C. Na sua companhia, o Patrick Deia no som. A realização é de Jaime Faria. As notícias serão com Ana Guedes. Eu sou o Márcio Miguel. Uma vez mais, continuação de boa escuta. Nas notícias, Estados Unidos bombardeiam Houthis no Iêmen. Tribunal Penal Internacional emite mandatos de captura contra dois prominentes militares russos. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos em voaportugues.com as nossas notícias em texto, áudio e vídeo presentes no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube, bastante para estar a escrever VOA Português. No WhatsApp, aí sim, temos um canal, é o +1 202 251 9466. 12:31, de seguida as notícias do mundo com Ana Guedes.
O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura contra os comandantes militares russos Sergei Kobylash e Viktor Sokolov por alegados crimes de guerra na Ucrânia. O Tribunal disse haver razões para se concluir que os dois eram responsáveis por ataques com mísseis contra as infraestruturas de eletricidade da Ucrânia em outubro de 2022 até pelo menos março de 2023. Kobylash foi comandante da aviação de longo alcance da Força Aérea Russa durante essas datas e Sokolov era comandante da Frota Naval do Mar Negro. Em março do ano passado, o Tribunal tinha emitido mandados de captura contra o presidente russo Vladimir Putin e a comissária para a Infância, Maria Lvova-Belova, sob a acusação de rapto de crianças ucranianas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, saudou a decisão do Tribunal, afirmando que todos os comandantes russos que emitem ordens de ataques contra civis e infraestruturas críticas devem saber que serão alvo da justiça e responsabilizados. O presidente francês Emmanuel Macron convocou, entretanto, uma reunião via vídeo para amanhã, quarta-feira, dos ministros dos negócios estrangeiros e da defesa da NATO para discutir o apoio à Ucrânia. Macron disse na República Tcheca que os aliados não se devem acobardar perante a agressão russa. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, apelou a Israel para maximizar todos os meios disponíveis para se levar ajuda humanitária a Gaza, afirmando que a atual situação é inaceitável e insustentável. Falando antes do encontro aqui em Washington com o primeiro-ministro do Qatar, Blinken disse existir agora uma oportunidade para se alcançar um cessar-fogo, mas acrescentou que isso compete agora ao Hamas. Conversações no Cairo para se tentar alcançar esse cessar-fogo continuam, mas sem sinais imediatos de que esteja próximo. Uma entidade do Hamas confirmou que a sua delegação tinha permanecido no Cairo por mais uns dias, mas acrescentou que as negociações deveriam terminar hoje. Bessanein disse à Reuters que o Hamas tinha apresentado uma proposta, mas que o primeiro-ministro israelita a tinha rejeitado, pelo que compete agora aos Estados Unidos pressionarem Israel. Israel, por seu lado, diz que o Hamas tem que apresentar uma lista de todos os reféns que ainda estão vivos, algo que o Hamas rejeita sem um cessar-fogo. Hoje, os Estados Unidos e a Jordânia levaram a cabo lançamentos de paraquedas de mais ajuda alimentar em Gaza. Forças americanas levaram a cabo novos ataques contra rampas de lançamento de mísseis dos Houthis do Iêmen. O Comando Central das Forças Armadas Americanas disse que os ataques tiveram como objetivo dois mísseis navais que constituíam uma ameaça iminente contra navios na região. Os ataques deram-se poucas horas depois de um navio de contentores ter sido atacado no Golfo de Aden, a cerca de 170 km a sudeste do Iêmen. Um navio de bandeira liberiana, com ligações a Israel, sofreu alguns danos, mas prosseguiu viagem para o próximo porto previsto na sua rota. O grupo rebelde do Congo Democrático, o M23, levou a cabo vários ataques no leste do país, causando a morte de pelo menos 15 pessoas e a fuga de milhares de outras. A agência de notícias France Presse diz que os ataques ocorreram na região de Rutshuru, na província do Kivu Norte.
12:35. Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos em Moçambique, de onde o Alfredo Júnior reporta que a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, que é o Acnur, está preocupada com a crescente crise humanitária na província de Cabo Delgado, isto à medida que a recente onda de violência por grupos armados continua a forçar milhares de pessoas a abandonar as suas zonas habituais de residência em direção aos distritos mais a sul, à busca de proteção. Esta preocupação foi feita pelo Alto Comissário das Nações Unidas, Filipe Grandi, que visita Moçambique, e ele teve encontro com o presidente filipinos, Alfredo Júnior.
O Alto Comissário da ONU para os Refugiados, Filipe Grandi, manteve um encontro com o presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, no qual a Agência das Nações Unidas mostrou a sua preocupação sobre o crescente número de deslocados internos por conta das ações terroristas na província de Cabo Delgado. Grandi garantiu que a Acnur continuará a apoiar o governo na assistência das populações necessitadas.
Nós incidimos nesta visita na situação dos moçambicanos que estão deslocados devido às cheias ou devido à insegurança na parte norte do país. Nós acabamos de ter uma reunião excelente com o chefe de Estado, com o presidente Nyusi, na qual acordamos quanto aos passos subsequentes e a forma como as Nações Unidas podem melhor ajudar.
As Nações Unidas reiteram o compromisso de apoiar Moçambique na assistência dos deslocados devido aos ataques terroristas em Cabo Delgado e aos eventos climáticos extremos. E Roberto Pipa referiu que o país continua a prioridade para a Acnur, que está a mobilizar vários apoios internacionais.
Moçambique é um país prioritário para as Nações Unidas. Este é um país onde nós vemos grandes necessidades, mas também oportunidades. Centenas de milhares de moçambicanos regressaram às suas casas nos últimos meses. Essas pessoas regressaram às suas casas para retomarem as vidas, retomarem a sua subsistência, voltarem à escola e às unidades sanitárias, não só no norte.
Entretanto, o governo moçambicano continua à procura de diverso apoio para o combate ao terrorismo e o ministro da Defesa, Cristóvão Schume, apelou à União Europeia a disponibilizar material militar letal para equipar as forças de defesa que têm estado no Teatro Operacional Norte.
Não basta simplesmente o apoio a Moçambique no treino de pessoas, provisão de equipamentos não letais, mas é importante também que, considerando que o terrorismo que temos em Moçambique é um terrorismo internacional, como sabem, então os esforços que a União Europeia tem dado para os outros países que também sofrem do mesmo fenómeno poderia ser partilhado com Moçambique e prover equipamento letal.
A presidente do Comitê Político de Segurança da União Europeia, Delphine Pronk, reiterou o apoio do bloco na formação de militares moçambicanos, numa altura em que Bruxelas vai analisar uma alteração do mandato face à saída da missão da SADC de combate ao terrorismo em Cabo Delgado.
O apoio da União Europeia é muito forte. Já estamos a cumprir o mandato da nossa missão de formação que treina as vossas Forças Armadas. Entregamos equipamento e equipamento não letal até ao montante de 90 milhões e é exatamente por essa razão que estamos aqui, para avaliar a forma como o nosso apoio está a ser utilizado. Quando decidimos em Bruxelas, decidimos com os 27 Estados-membros.
A missão da União Europeia em Moçambique, que inclui a entrega de material não letal às Forças de Defesa de Segurança moçambicana, está estimada no valor de 90 milhões de euros. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Nós continuamos a emissão vespertina. As autoridades do distrito do Ibo, ao largo da província moçambicana de Cabo Delgado, no norte, decretaram recolher obrigatório em resposta a ataques terroristas islâmicos contra a Ilha de Quirimba, segundo notícia da Agência de Informação de Moçambique. Reporta-se que o grupo terrorista entrou em Quirimba a partir do distrito de Kisanga, no continente, na manhã de domingo, e temia-se que a capital do distrito, a Ilha do Ibo, fosse o próximo alvo. Continuando com notícias também de Moçambique, mais de 72 mil alunos em 245 escolas da província de Maputo têm pelo menos um prato de comida assegurado por dia através do Programa de Alimentação Escolar financiado pelo governo americano. As autoridades garantem que o programa contribui para o aumento da retenção de alunos no ensino. Reporta William Mapote.
Há 17 anos que os Estados Unidos da América, através do Departamento da Agricultura, vêm financiando programas da alimentação escolar para alunos em situação vulnerável em Moçambique. A secretária adjunta daquele departamento esteve em Maputo para avaliar de perto o nível de implementação dos programas e, no final, deixou garantias de que o apoio vai continuar.
O objetivo da minha visita é assegurar investimentos em Moçambique e nas crianças moçambicanas de forma sustentável. Ter a certeza de que estamos a trabalhar para capacitar os agricultores locais.
Um dos programas que vem fazendo a diferença está a cargo da organização Counterpart, que desde 2021 já serviu mais de 72 mil refeições a igual número de alunos em 245 escolas primárias da província de Maputo. A meta agora é garantir o alargamento do número de crianças que tenham acesso de pelo menos um prato de comida saudável e nutritiva por dia. Gwendola Napel é a diretora de projetos da Counterpart International. Precisamos continuar a trabalhar juntos para assegurar que 7 milhões e 500 mil alunos possam beneficiar da alimentação escolar. Júlia Muito é administradora do distrito de Matutuin, uma das zonas que, ao nível da província de Maputo, está a beneficiar do programa que, segundo garantiu, está a contribuir para a retenção das crianças no ensino.
Porque elas registavam muitas desistências. Eram 8 escolas. E com a implementação deste programa, nós tivemos alguma elevação do número de participação de crianças. Tratam-se de 8 escolas no nosso distrito, cujas crianças levaram lanche ou produtos para suas residências.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Na Guiné-Bissau, o governo admitiu hoje que mais metade das crianças do país não tem registro de nascimento, documento que apenas 46% de menores de 5 anos possuem. A ministra da Justiça e dos Direitos Humanos, Maria da Conceição Monteiro, anunciou hoje que o Executivo pretende alterar esta situação até 2030, enquanto em Cabo Verde, novembro pode ser o mês de eleições autárquicas. Álvaro Lugero Andrade.
Em Cabo Verde, a presidente da Comissão Nacional de Eleições propôs para novembro a data da realização das próximas eleições autárquicas, mas lembrou que a decisão final só será tomada pelo governo. Ao falar à margem do Encontro Nacional das Comissões de Recenseamento Eleitoral, na cidade da Praia, Maria do Rosário Gonçalves disse que, à luz da Constituição, o limite máximo legal para as eleições é dezembro. Entretanto, para a Comissão Nacional de Eleições, acrescentou, novembro é a melhor altura para se realizar as eleições, uma vez que dezembro é um mês festivo e há muita mobilidade dos cidadãos entre as ilhas, concluiu. Na Guiné-Bissau, a ministra da Justiça e dos Direitos Humanos assumiu hoje o desafio do governo de normalizar o registro civil de crianças até 2030. Maria da Conceição Monteiro afirmou que mais de metade das crianças do país não têm registro de nascimento, documento que apenas 46% dos menores de 5 anos possuem. A governante destacou ainda que dados precisos e abrangentes são essenciais para o desenvolvimento de políticas públicas e a tomada de decisões. A Guiné-Bissau tem a meta de, até 2030, fornecer a entidade legal a todos, incluindo o registro de nascimento, reforçar as capacidades estatísticas e a registrar pelo menos 80% dos óbitos, concluiu aquela governante da Guiné-Bissau.
Aqui nos Estados Unidos, hoje é a Super Terça-feira, o dia mais importante ao nível nacional para as eleições primárias, antes do dia da votação geral em novembro. Esta terça-feira, os eleitores de 16 estados e de um território escolhem quem quer que concorra à presidência. Democratas e republicanos votam em quem quer que concorra à presidência e outros cargos. Depois de contados votos, são atribuídos delegados. Os delegados são pessoas escolhidas para representar a sua comunidade na convenção de nomeação presidencial do seu partido político. São eles que efetivamente selecionam o candidato que representará o seu partido nas eleições de novembro. Os candidatos precisam de ganhar a maioria dos votos para obter a nomeação do seu partido. E nenhuma outra data tem mais delegados em jogo do que a Super Terça-feira. Do lado republicano, 854 dos 2.429 delegados, mais de 30%, estão em jogo. Cerca de 36%, ou 1.420 delegados estão em jogo para o Partido Democrata. Ninguém se tornará nomeado presidente após as eleições primárias desta terça-feira, mas espera-se que o presidente Joe Biden e o antigo presidente Donald Trump se aproximem. O João Santa Rita tem mais sobre a super terça-feira.
Eleitores americanos estão hoje a votar em eleições primárias em 15 estados, naquilo que, aqui nos Estados Unidos, é conhecido como a super terça-feira. E no que diz respeito ao Partido Republicano, vai ser um teste à sua unidade em redor de Donald Trump, que até agora tem vencido à vontade nas primárias, mas com os resultados a indicarem algumas dúvidas. Hoje estão em jogo mais de um terço dos delegados à convenção do Partido Republicano. Em jogo, 874 delegados em estados que vão desde territórios solidamente republicanos a outros solidamente democratas e onde, em muitos deles, o eleitorado republicano tende a ser mais moderado. Mas se a super terça-feira é muitas vezes um dia de suspense, em que as vitórias em alguns desses estados podem significar a porta aberta para a nomeação pelo seu partido à corrida presidencial, o dia 2 deverá servir apenas para indicar se Nikki Haley vai ou não chegar ao fim, embora seja de esperar que ela alcance alguns bons resultados. David Brooks é um comentarista político na cadeia de televisão pública, a PBS, e para ele e alguns outros, esta sua campanha é apenas o começo de um plano a longo prazo para o futuro dentro do Partido Republicano dentro de 4 anos.
Nikki Haley is like 52. She's got a long political future in front of her. And if she stays in the race too long.
Nikki Haley tem 52 anos de idade. Tem um futuro político muito grande à sua frente. Se ela permanece na corrida por muito tempo, após a super terça-feira, estará a causar danos ao partido, que eu presumo ela quer continuar a ser parte. Portanto, penso que ela vai desistir.
And so I imagine that she'll drop out.
Eram palavras de David Brooks a falar na cadeia de televisão PBS. O analista político republicano Karl Rove é da mesma opinião.
I think she does. She's got to do better than she's been.
Eu penso que vai desistir. Vai ter que ter melhores resultados do que teve no seu estado natal para poder permanecer.
To stay in, I suspect.
Era o analista Karl Rove a falar à cadeia de televisão Fox e ele estava a referir-se ao estado da Carolina do Sul, onde Haley obteve 39,5% dos votos contra quase 60% de Donald Trump. Mas Karl Rove, conhecido pelas suas análises detalhadas de resultados eleitorais, fez notar que no meio dos diversos triunfos de Trump há algo que pode ser preocupante. Rove olhou para as médias das sondagens e como elas não se confirmaram na votação, incluindo no estado de Michigan, que ele venceu a semana passada.
Well, there's a little bit of bad news amidst all the good news. He won and he won convincingly. But take a look at this. In Iowa, Donald Trump's final vote was 4 points under the Real Clear Politics average.
Há um pouco de más notícias entre as boas notícias. Ele ganhou, e ganhou convincentemente. Mas olhe para isto. Em Iowa, o voto final de Trump foi 4% abaixo da média que estava projetada no portal Real Clear Politics. Em New Hampshire, 8% abaixo. Na Carolina do Sul, 3% abaixo da média das sondagens. Não foi feita uma média das sondagens em Michigan, já que houve apenas 3 sondagens e 2 delas antes da votação. Trump ficou 10% abaixo de uma delas e 18% noutra.
But it was he ran 10 points behind the margin that was anticipated in one and 18 points behind the margin in the other. So there is something going on out there with a large number of people who are.
Há, portanto, algo que está a passar que indicam que ela tem um número significativo de pessoas que a apoiam. Em 2016 tivemos o fenómeno do eleitor envergonhado de Trump, que disse que não ia votar por Trump, talvez por isso ser socialmente inaceitável. Desta vez, podemos ter o oposto.
People said I'm not going to tell the pollster that I'm for Donald Trump because it may be socially unacceptable. We may have the reverse this time.
Eram palavras do analista Karl Rove a falar à cadeia de televisão Fox. Na verdade, a votação do Partido Republicano indica que Haley contou até agora com o apoio dos independentes e de eleitores com formação universitária. Para Trump, portanto, a votação de hoje poderá dar um indício de quem está solidamente no campo de Trump e qual o segmento do eleitorado republicano que ele terá que ganhar para as eleições de novembro. No que diz respeito aos democratas, começa a notar-se um certo pânico. Todas as sondagens continuam a indicar Biden a perder com Trump, incluindo em estados considerados vitais para a vitória. Essas sondagens indicam que apenas um quarto do eleitorado pensa que o país está na via correta. E mais preocupante, o eleitorado, segundo essas sondagens, tem uma opinião mais negativa de Biden do que Trump. E a sua idade e dúvidas quanto à sua capacidade de governar continuam a aumentar. Se isso continuar até junho ou julho, a pressão vai aumentar para ele ceder o lugar a um candidato mais jovem. Mas isso não significa que vai acontecer. Vamos ter que esperar para ver.
Houve violência sexual durante os ataques do Hamas a 7 de outubro, diz um relatório das Nações Unidas. Israel questiona o documento e o Hamas rejeita, dizendo que as conclusões eram simplesmente falsas alegações e que não documentou qualquer testemunho do que chama vítimas, neste caso, Ana Guedes.
Uma missão das Nações Unidas que visitou Israel para investigar relatos que o Hamas violou e abusou sexualmente mulheres durante os ataques terroristas de 7 de outubro confirmou ter recebido informações claras e convincentes a confirmar essas denúncias e admitiu que essas violações podem estar a acontecer em cativeiro. Encontramos informações claras e convincentes de que a violência sexual, incluindo violação, tortura sexual, tratamento cruel, desumano e degradante, foi cometido contra cativos, disse aos jornalistas Pramila Patan, representante especial do secretário-geral para a violência sexual em conflitos. Ela acrescentou que também temos motivos razoáveis para acreditar que tal violência pode estar em curso contra aqueles que estão mantidos em cativeiro. O relatório foi produzido pela equipa de Pramila Patan, que visitou Israel e Cisjordânia entre 29 de janeiro e 14 de fevereiro, com a missão de reunir, analisar e verificar informações sobre a violência sexual relacionada aos ataques de 7 de outubro. A equipa encontrou-se com uma série de funcionários e especialistas e analisaram mais de 5 mil imagens fotográficas e cerca de 50 horas de filmagens dos ataques. Israel questionou o relatório com o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, a informar na plataforma de mídia social X, que chamou de volta o seu embaixador da ONU em Israel para consultas. Ele acusou as Nações Unidas de tentar silenciar o relatório de Patton e chegou a criticar o secretário-geral da ONU, António Guterres, por não ordenar ao Conselho de Segurança da ONU que reunisse e declarasse o Hamas uma organização terrorista reconhecida mundialmente. O porta-voz de Guterres respondeu, afirmando que o secretário-geral apoiou totalmente o trabalho de Patton.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Já temos a data do sorteio dos quartos de final das duas competições africanas de clubes. Petro de Luanda está na Liga dos Campeões e o sorteio é precisamente dentro de uma semana, na próxima terça-feira, dia 12, no Cairo, onde está a sede da Confederação Africana de Futebol, a CAF. Vamos recapitular quem são os possíveis adversários do Petro: Al Ahly do Egito, ASEC Mimosas da Costa do Marfim, Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile da África do Sul, Tu Puissão, Mazembe, todo poderoso Mazembe do Congo Democrático, Simba da Tanzânia, Esperança da Tunísia e outra equipa da Tanzânia, os Young Africans. Por menor curioso, é que geralmente a dominarem este sorteio estão equipas do Norte da África. Há duas, o Esperança e o inevitável Al Ahly do Egito, mas há também duas da Tanzânia, o Simba e os jovens africanos, os Young Africans. Um aspecto a ter em consideração neste sorteio é que o Petro de Luanda está também a jogar para, possivelmente, poder participar no Mundial de Clubes. De acordo com o novo formato aprovado pela FIFA, a próxima edição do evento contará com a participação de 32 clubes, dos quais 4 do continente africano. Desse número, o Al Ahly e o Wydad Casablanca já estão qualificados por terem conquistado o troféu da Liga dos Campeões no período 2021-2024. As próximas duas vagas vão ser preenchidas pelo campeão da Liga dos Campeões e pelo clube mais bem posicionado no ranking da CAF, que não seja o Al Ahly ou o Wydad. E, portanto, o Petro Atlético com chance de ir a esse Mundial de Clubes que se vai realizar nos Estados Unidos em 2025, entre junho e julho. O sorteio para a Taça das Confederações, a Taça da CAF, é no mesmo dia, no mesmo local, e pouco antes do sorteio da Liga dos Campeões, mas aí não há nenhuma equipa dos Palopes. E do futebol africano, vamos para o futebol europeu. Hoje iniciam-se os jogos da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do futebol mundial. O grande jogo de hoje é aquele entre o Bayern de Munique e a Lazio de Itália. Bayern este ano não vai muito bem, não. Perdeu a primeira mão por 1-0, pelo que hoje tem que vencer por 2 golos de diferença para passar à fase seguinte, ou então marcar um e ir aos penaltis e vencer. Caso contrário, Arrivederci ao Fiedersheim. Lazio está em 9º lugar no campeonato italiano, Bayern em 2º no campeonato alemão. Em teoria, Bayern favorito, mas nós sabemos como as equipas italianas sabem defender. No outro jogo de hoje, a Real Sociedade de Espanha recebe o Paris Saint-Germain, PSG, de Kylian Mbappé. Na primeira mão, PSG venceu por 2-0, com 2 golos na segunda parte, um deles por Mbappé. Em teoria, PSG está à vontade. É difícil ver o Real Sociedade ganhar por 3 golos de diferença, mas nunca se sabe. A Real Sociedade está em 7º lugar no campeonato espanhol. PSG domina à vontade o campeonato francês. Amanhã temos a Real Madrid, Leipzig, Manchester City e Copenhague. E na próxima semana, uma equipa portuguesa, o Porto, está em ação contra o Arsenal, que ontem no campeonato inglês deu que basada 6-0 ao último classificado, o Sheffield. E ao intervalo já tínhamos 5 batatas na capoeira. Nos últimos 4 jogos do campeonato inglês, ouçam bem, o Arsenal marcou 21 golos, só sofreu 1. Arsenal está em 3º lugar no campeonato inglês, com menos 1 ponto que o Manchester City em 2º, menos 2 que o Liverpool em 1º. Tudo por decidir. E agora vamos para o basquetebol. Vamos começar com a Liga África, que entra no sábado na sua 4ª edição. O Petro de Luanda está lá, efetuou ontem o seu último treino antes de partir para Pretória para os jogos da Conferência Kalahari. E ontem foi feita a apresentação de 2 americanos que vão reforçar o Petro, nomeadamente Marcus Cummings e Anthony Nelson, que prometeram dar tudo por tudo para ajudar o Petro. A Voz da América vai acompanhar os jogos do Petro, que vai jogar diante das formações do FUS de Rabat, de Marrocos, Cape Town Tigers, da África do Sul, e Dinamo, do Burundi.
E com o desporto de João Santa Rita, chegamos ao final desta segunda parte e voltamos dentro de instantes para a 3ª e última parte. Um forte abraço do Patrick Deia, Jaime Faria e eu, Amâncio Miguel. São 13 horas aqui em Washington, D.C. e esta é a Voz da América a transmitir a sua terceira parte da emissão vespertina em português. É 5 de março de 2024. Realiza Jaime Faria, Patrick Deia no som. Sou Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Transmitimos a nossa emissão em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. O nosso conteúdo em vídeo, áudio e texto está disponível no Facebook, no YouTube, no X, no Instagram. Bastante para tal escrever VOA Português. No WhatsApp, o nosso canal é o +1 202-251-9466. Destaque hoje para a página reservada política americana com João Santa Rita, mas em termos de notícias teremos como destaque: Estados Unidos bombardeiam bases Houthis no Iêmen, Tribunal Penal Internacional emite mandatos de captura contra dois prominentes militares russos em Cabo Verde, eleições geotácticas devem acontecer em novembro. Vamos para já ao espaço de reportagem. Na Guiné-Bissau, o governo emitiu hoje, ou melhor, admitiu hoje, que mais de metade das crianças não tem registro de nascimento, documento que apenas 46% de menores de 5 anos possuem. A ministra da Justiça e dos Direitos Humanos, Maria da Conceição Monteiro, anunciou que o Executivo pretende alterar tal situação até 2030. Em Cabo Verde, entretanto, novembro pode ser o mês das eleições autárquicas. Álvaro Lúger Andrade.
Em Cabo Verde, a Presidente da Comissão Nacional de Eleições propôs para novembro a data da realização das próximas eleições autárquicas, mas lembrou que a decisão final só será tomada pelo Governo. Ao falar à margem do Encontro Nacional das Comissões de Recenseamento Eleitoral, na cidade da Praia, Maria do Rosário Gonçalves disse que, à luz da Constituição, o limite máximo legal para as eleições é dezembro. Entretanto, para a Comissão Nacional de Eleições, acrescentou, novembro é a melhor altura para se realizar as eleições, uma vez que dezembro é um mês festivo e há muita mobilidade dos cidadãos entre as ilhas, concluiu. Na Guiné-Bissau, a ministra da Justiça e dos Direitos Humanos assumiu hoje o desafio do governo de normalizar o registro civil de crianças até 2030. Maria da Conceição Monteiro afirmou que mais de metade das crianças do país não têm registro de nascimento, documento que apenas 46% dos menores de 5 anos possuem. A governante destacou ainda que dados precisos e abrangentes são essenciais para o desenvolvimento de políticas públicas e a tomada de decisões. A Guiné-Bissau tem a meta de, até 2030, fornecer a entidade legal a todos, incluindo o registro de nascimento, reforçar as capacidades estatísticas e a registrar pelo menos 80% dos óbitos, concluiu aquela governante da Guiné-Bissau.
Obrigado, Álvaro. Vamos agora a Moçambique. O Alfredo Júnior reporta que a Agência de Refugiados das Nações Unidas, que é o Acnur, está profundamente preocupada com a crescente crise humanitária em Cabo Delgado, uma província do norte que ainda é alvo de ataques de grupos armados que forçam milhares de pessoas a abandonar as suas zonas, a abandonar as suas comunidades em direção a distritos mais a sul. Tal preocupação foi feita pelo alto comissário do Acnur, Filipe Grandi, que está de visita ao país, reporta Alfredo Júnior.
O alto comissário da ONU para os refugiados, Filipe Grandi, manteve um encontro com o presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, no qual a Agência das Nações Unidas mostrou a sua preocupação sobre o crescente número de deslocados internos por conta das ações terroristas na província de Cabo Delgado. Grandi garantiu que a Acnur continuará a apoiar o governo na assistência das populações necessitadas.
Nós incidimos nesta visita na situação dos moçambicanos que estão deslocados devido às cheias ou devido à insegurança na parte norte do país. Nós acabamos de ter uma reunião excelente com o chefe de Estado, com o presidente Nyusi, na qual acordamos quanto aos passos subsequentes e a forma como as Nações Unidas podem melhor ajudar.
As Nações Unidas reiteram o compromisso de apoiar Moçambique na assistência dos deslocados devido aos ataques terroristas em Cabo Delgado e aos eventos climáticos extremos. E Roberto Pipa referiu que o país continua a prioridade para a Acnur, que está a mobilizar vários apoios internacionais.
Moçambique é um país prioritário para as Nações Unidas. Este é um país onde nós vemos grandes necessidades, mas também oportunidades. Centenas de milhares de moçambicanos regressaram às suas casas nos últimos meses. Essas pessoas regressaram às suas casas para retomarem as vidas, retomarem a sua subsistência, voltarem à escola e às unidades sanitárias, não só no norte.
Entretanto, o governo moçambicano continua à procura de diverso apoio para o combate ao terrorismo e o ministro da Defesa, Cristóvão Schume, apelou à União Europeia a disponibilizar material militar letal para equipar as forças de defesa que têm estado no Teatro Operacional Norte.
Não basta simplesmente o apoio a Moçambique no treino de pessoas, provisão de equipamentos não letais, mas é importante também que, considerando que o terrorismo que temos em Moçambique é um terrorismo internacional, como sabem, então os esforços que a União Europeia tem dado para os outros países que também sofrem do mesmo fenómeno poderia ser partilhado com Moçambique e prover equipamento letal.
A presidente do Comitê Político de Segurança da União Europeia, Delphine Pronk, reiterou o apoio do bloco na formação de militares moçambicanos, numa altura em que Bruxelas vai analisar uma alteração do mandato face à saída da missão da SADC de combate ao terrorismo em Cabo Delgado.
O apoio da União Europeia é muito forte. Já estamos a cumprir o mandato da nossa missão de formação que treina as vossas Forças Armadas. Entregamos equipamento e equipamento não letal até ao montante de 90 milhões e é exatamente por essa razão que estamos aqui, para avaliar a forma como o nosso apoio está a ser utilizado. Quando decidimos em Bruxelas, decidimos com os 27 Estados-membros.
A missão da União Europeia em Moçambique, que inclui a entrega de material não letal às Forças de Defesa de Segurança moçambicana, está estimada no valor de 90 milhões de euros. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. De Maputo, vamos a São Tomé. Neste país, pescadores artesanais criticam a proposta de um novo regulamento da lei de pescas que vai proibir a faena em determinadas áreas e remete para mais de 4 milhas náuticas a atividade pescatória no mar do arquipélago. Eles dizem, tal como reporta o Oscar Medeiros, que as suas embarcações não vão além de uma milha e alertam para o risco de aumento do desemprego. O governo, por seu lado, justifica com a sustentabilidade dos ecossistemas marinhos.
Eleitores americanos estão hoje a votar em eleições primárias em 15 estados, naquilo que aqui nos Estados Unidos é conhecido como a Super Terça-feira. Vai ser um teste à sua unidade em redor de Donald Trump, que até agora tem vencido à vontade nas primárias, mas com os resultados a indicarem algumas dúvidas. Hoje estão em jogo mais de um terço dos delegados à convenção do Partido Republicano. Em jogo, 874 delegados em estados que vão desde territórios solidamente republicanos a outros solidamente democratas e onde, em muitos deles, o eleitorado republicano tende a ser mais moderado. Mas se a Super Terça-feira é muitas vezes um dia de suspense, em que as vitórias em alguns desses estados podem significar a porta aberta para a nomeação pelo seu partido à corrida presidencial, o dia 2 deverá servir apenas para indicar se Nikki Haley vai ou não chegar ao fim, embora seja de esperar que ela alcance alguns bons resultados. David Brooks é um comentarista político na cadeia de televisão pública, a PBS, e para ele e a alguns outros, esta sua campanha é apenas o começo de um plano a longo prazo para o futuro dentro do Partido Republicano dentro de 4 anos.
Nikki Haley's like 52. She's got a long political future in front of her. And if she stays in the race too long,
Nikki Haley tem 52 anos de idade. Tem um futuro político muito grande à sua frente. Se ela permanece na corrida por muito tempo, após a Super Terça-feira, estará a causar danos ao partido, que eu presumo ela quer continuar a ser parte. Portanto, Penso que ela vai desistir.
And so I imagine that she'll drop out.
Eram palavras de David Brooks a falar na cadeia de televisão PBS. O analista político republicano Karl Rove é da mesma opinião.
I think she does. She's got to do better than she's been.
Eu penso que vai desistir. Vai ter que ter melhores resultados do que teve no seu estado natal para poder permanecer.
To stay in, I suspect.
Era o analista Karl Rove a falar à cadeia de televisão Fox e ele estava a referir-se ao estado da Carolina do Sul, onde Haley obteve 39,5% dos votos contra quase 60% de Donald Trump. Mas Karl Rove, conhecido pelas suas análises detalhadas de resultados eleitorais, fez notar que no meio dos diversos triunfos de Trump há algo que pode ser preocupante. Rove olhou para as médias das sondagens e como elas não se confirmaram na votação, incluindo no estado de Michigan, que ele venceu a semana passada.
Well, there's a little bit of bad news amidst all the good news. He won and he won convincingly. But take a look at this. In Iowa, Donald Trump's final vote was 4 points under the Real Clear Politics average.
Há um pouco de más notícias entre as boas notícias. Ele ganhou, e ganhou convincentemente. Mas olhe para isto. Em Iowa, o voto final de Trump foi 4% abaixo da média que estava projetada no portal Real Clear Politics. Em New Hampshire, 8% abaixo. Na Carolina do Sul, 3% abaixo da média das sondagens. Não foi feita uma média das sondagens em Michigan, já que houve apenas 3 sondagens e 2 delas antes da votação. Trump ficou 10% abaixo de uma delas e 18% noutra.
But it was he ran 10 points behind the margin that was anticipated in one and 18 points behind the margin in the other. So there is something going on out there with a large number of people who are
Há, portanto, algo que está a passar que indicam que ela tem um número significativo de pessoas que a apoiam. Em 2016, tivemos o fenómeno do eleitor envergonhado de Trump, que disse que não ia votar por Trump, talvez por isso ser socialmente inaceitável. Desta vez, podemos ter o oposto.
People said I'm not going to tell the pollster that I'm for Donald Trump because it may be socially unacceptable. We may have the reverse this time.
Eram palavras do analista Karl Rove a falar à cadeia de televisão Fox. Na verdade, a votação do Partido Republicano indica que Haley contou até agora com o apoio dos independentes e de eleitores com formação universitária. Para Trump, portanto, a votação de hoje poderá dar um indício de quem está solidamente no campo de Trump e qual o segmento do eleitorado republicano que ele terá que ganhar para as eleições de novembro. No que diz respeito aos democratas, começa a notar-se um certo pânico. Todas as sondagens continuam a indicar Biden a perder com Trump, incluindo em estados considerados vitais para a vitória. Essas sondagens indicam que apenas 1/4 do eleitorado pensa que o país está na via correta e, mais preocupante, o eleitorado, segundo essas sondagens, tem uma opinião mais negativa de Biden do que Trump. E a sua idade e dúvidas quanto à sua capacidade de governar continuam a aumentar. Se isso continuar até junho ou julho, a pressão vai aumentar para ele ceder o lugar a um candidato mais jovem. Mas isso não significa que vai acontecer. Vamos ter que esperar para ver.
Era o João Santa Rita falando da Super Terça-feira na página reservada à política americana. Os americanos votam hoje nas primárias para decidir, de facto, quem vai ser o candidato de cada partido às eleições de novembro. Sinceras desculpas por termos anunciado uma história do nosso colaborador em São Tomé e Príncipe, o Oscar de Medeiros. O Oscar voltará a estar aqui conosco, aliás, estará aqui conosco amanhã para falar da questão das pescas. 13 horas e 14 minutos aqui em Washington.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português e convosco está Ana Guedes. Vamos falar aqui de obesidade e isto porque um novo estudo publicado pela revista Lancet revela que em 2022 mais de 1 milhão de pessoas no mundo eram obesas. Em todo o mundo, a obesidade entre adultos mais do que duplicou desde 1990 e quadriplicou entre crianças e adolescentes, idades dos 5 aos 19 anos de idade. Os dados mostram também que 43% dos adultos tinham excesso de peso em 2022. O estudo mostra, por outro lado, que embora as taxas de subnutrição tenham diminuído, isso continua a ser um desafio para a saúde pública em muitos locais, especialmente na África subsaariana e no Sudeste Asiático. Os países com as taxas combinadas mais elevadas de peso insuficiente e obesidade em 2022 foram os países insulares do Pacífico e das Caraíbas e os países do Médio Oriente e Norte da África. A malnutrição, em todas as suas formas, inclui subnutrição, que é emaciação, atraso de crescimento e peso insuficiente da criança, vitaminas ou minerais inadequados ou excesso de peso e obesidade. A subnutrição é responsável por metade das mortes de crianças com menos de 5 anos. Por outro lado, a obesidade pode causar doenças não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, diabetes e alguns cancros. A Organização Mundial de Saúde contribuiu para a recolha e análise dos dados deste estudo. Recorde-se que a obesidade é uma doença crónica complexa. As causas são bem conhecidas, tal como as intervenções necessárias para conter a crise, que são apoiadas por provas sólidas. No entanto, essas intervenções não são implementadas. Na Assembleia Mundial de Saúde de 2022, os Estados-membros adotaram o plano de aceleração da OMS para acabar com a obesidade, que apoia a ação a nível nacional até 2030. Todavia, até à data, 31 governos estão agora a liderar o caminho para travar a epidemia da obesidade através da implementação do plano. E as principais intervenções recomendadas são ações de apoio a práticas saudáveis desde o primeiro dia, incluindo a promoção, a proteção e o apoio ao aleitamento materno. A regulamentação sobre a comercialização nociva de alimentos e bebidas para crianças, como é o caso, por exemplo, das sodas, políticas de alimentação e nutrição nas escolas, incluindo iniciativas para regular a venda de produtos ricos em gorduras, açúcares e sal, e isto nas proximidades das escolas ou mesmo dentro das escolas. Políticas fiscais e de preços para promover regimes alimentares saudáveis, políticas de rotulagem nutricional nos produtos, campanhas de educação e sensibilização do público para regimes alimentares saudáveis e exercício físico, normas para a atividade física nas escolas e integração dos serviços de prevenção e gestão da obesidade nos cuidados de saúde primários. Existem desafios significativos na implementação de políticas destinadas a garantir o acesso de todos a dietas saudáveis a preços acessíveis e a criar ambientes que promovam a atividade física e estilos de vida saudáveis em geral para todos, disse o Dr. Francisco Branca, diretor do Departamento de Nutrição e Segurança Alimentar da OMS e um dos coautores, aliás, do estudo. Os países devem também garantir que os sistemas de saúde integram a prevenção e a gestão da obesidade no pacote básico de serviços. A luta contra a subnutrição exige uma ação multissectorial nos domínios da agricultura, proteção social e da saúde, a fim de reduzir a insegurança alimentar, melhorar o acesso à água potável e ao saneamento e garantir também o acesso universal a intervenções nutricionais essenciais. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Tivemos aqui a falar da questão da obesidade e da subnutrição a partir de um estudo elaborado recentemente em que participou também as Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde. Vou despedir-me, desejando a todos uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
Estivemos aqui com a Ana Guedes, a sua página dedicada à saúde, falando da obesidade, dos exercícios também, dançar se calhar também ajuda a baixar o peso. Vamos ouvir música de Angola com o grupo Maravilha, Banda Maravilha, aqui com a sua Rebita.
Damas da esquerda, cavalheiros da direita, organizar a roda e vamos dançar a nossa rebita. Vamos aí, fogo! E a Lulu? Ó
Música de Angola com o grupo A Banda Maravilha, neste caso, interpretando Rebita. No resumo de notícias, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura contra os comandantes militares russos Sergei Kobilash e Viktor Sokolov por alegados crimes de guerra na Ucrânia. O tribunal disse haver razões para se concluir que os dois eram responsáveis por ataques com mísseis contra infraestruturas de eletricidade da Ucrânia de outubro de 2022 a, pelo menos, março de 2023. O secretário de Estado americano Anton Blinken apelou a Israel para maximizar todos os meios disponíveis para se levar ajuda humanitária a Gaza, afirmando que a atual situação é inaceitável e insustentável. Falando antes do encontro aqui em Washington, D.C., com o primeiro-ministro do Qatar, Blinken disse existir agora uma oportunidade para se alcançar o cessar-fogo, mas acrescentou que isso compete agora ao Hamas. Conversações no Cairo para se tentar alcançar o cessar-fogo continuam, mas sem sinais imediatos de que esteja próximo de um acordo. Forças americanas levaram a cabo novos ataques contra rampas de lançamento de mísseis dos Houthis do Iêmen. O Comando Central das Forças Armadas Americanas disse que os ataques tiveram como objetivo dois mísseis navais que constituíam uma ameaça iminente contra navios na região. Os ataques deram-se poucas horas depois de um navio de contentores ter sido atacado no Golfo do Aden, a cerca de 160 km a sudeste de Iêmen. O grupo rebelde do Congo Democrático M23 levou a cabo vários ataques no leste do país, causando a morte de pelo menos 15 pessoas e a fuga de milhares de outras. A agência de notícias France Press reporta que os ataques ocorreram na região de Rutshuru, na província do Kivu Norte. A agência de notícias francesa disse que o acesso à capital provincial Goma está cortado. Combates eclodiram ao norte da cidade, incluindo em rotas de abastecimento usadas pelo exército governamental perto da aldeia de Kirima. O presidente do Ghana disse que não vai decidir sobre se vai assinar ou não uma controversa lei anti-LGBTQ até o Supremo Tribunal decidir uma ação sobre a questão. Patrick Deia, Jaime Faria e Amães Miguel estiveram na sua companhia nestes últimos minutos. Um forte abraço e até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenam veementemente o agravamento da violência na República Democrática do Congo e apelam a ações imediatas para desanuviar as tensões entre aquele país e o Ruanda. Nos últimos meses, registrou-se uma escalada nos combates entre o exército congolês e os rebeldes M23, apoiados pelo Ruanda, no leste da República Democrática do Congo. Numa reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o representante alternativo dos Estados Unidos para os Assuntos Políticos Especiais, Robert Wood, declarou: "Milhões de pessoas já estão expostas a uma grave crise humanitária. A escalada das deslocações, das violações dos direitos humanos, da violência baseada no género e do sofrimento é terrível."
The recent attacks by the UN-sanctioned Rwanda-backed M23 armed group on Sake and near Goma.
Os recentes ataques do grupo armado M23, apoiado pelo Ruanda e sancionado pela ONU em Sake e perto do Goma, são inaceitáveis. O M23 deve cessar imediatamente das hostilidades e retirar-se da zona, tal como se comprometeu com os líderes regionais. O Ruanda tem de pôr termo ao seu apoio ao M23. Deve também retirar as forças ruandesas do território congolês e remover imediatamente todos e quaisquer dos seus sistemas de mísseis terra-ar que, segundo informações credíveis, foram responsáveis por disparos intencionais contra os meios aéreos da Missão de Manutenção da Paz da ONU na República Democrática do Congo, MONUSCO. Fim de citação. Os Estados Unidos também têm denunciado sistematicamente a colaboração entre elementos das Forças Armadas Congolesas e as Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda, sancionadas pela ONU e pelos Estados Unidos, conhecidas como FDLR, disse o embaixador Wood.
The DRC must immediately cease its support to and coordination with
A República Democrática do Congo deve cessar imediatamente o seu apoio e a sua condenação com as FDLR. Condenamos qualquer grupo que adote a ideologia do genocídio e reconhecemos que aquelas forças continuam a ser uma ameaça significativa à segurança do Ruanda, disse o embaixador. O Ruanda e a República Democrática do Congo, continuou o diplomata Wood, devem renovar o seu compromisso com medidas de criação de confiança acordadas em dezembro, regressar a um cessar-fogo e tomar medidas rápidas, completas e sistemáticas para promover a responsabilização dos autores pelas violações dos direitos humanos. Os Estados Unidos, acrescentou o embaixador Wood, estão prontos a fornecer informações e recursos diplomáticos para ajudar na monitorização de qualquer pausa acordada nos combates. O embaixador Wood enfatizou ainda que os Estados Unidos apoiam firmemente a soberania e a integridade territorial da República Democrática do Congo e uma paz duradoura para todo o povo. O Ruanda e a República Democrática do Congo devem afastar-se do limiar da guerra, declarou e concluiu o embaixador Robert Wood. As partes em conflito e os atores regionais devem retomar imediatamente os processos de Nairobi e Luanda. Esses esforços diplomáticos regionais, e não o conflito militar, são o único caminho para uma solução negociada e uma paz sustentável. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.